adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
Fala, galera coral, boa noite. Boa noite não, né? Estamos aqui por respeito a vocês, tá? E vamos tocar a live aqui da melhor maneira possível que a gente conseguir, certo? Para falar sobre o que a gente acabou de ver aí, mais um vexame, né? Eu não sei nem se classifica como vexame, porque isso aí é o que é o Santa Cruz hoje, né? É o que é o Santa Cruz nos últimos anos, na última década, sei lá. É lamentável, lamentável, lamentável. A vontade é só dizer um palavrão e ir embora, dormir. Boa noite, André.
Boa noite, Maurício. Boa noite, Wagner. Eu não sei nem o que dizer, porque realmente é uma tristeza você ver que o Santa Cruz joga relativamente bem o primeiro tempo, faz 2-0, com chance de fazer mais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas vem logo a decepção e nova tristeza, né, Maurício? Começa o ano como a gente terminou, né? Com a tristeza dessa, que é complicado. Santa Cruz perde renda no jogo contra o Maguari, perde pontuação no ranking, como você falou, como a gente estava falando aqui em off, perde dinheiro no jogo contra o Asa, tudo favorável a Santa Cruz, né? Porque todos os seus supostos adversários, né, perderam, fizeram com que o Santa Cruz jogasse no Arruda. E como sempre, Maurício Wagner, como sempre, é o próprio Santa Cruz que se cuida de arrombar-se. Entendeu? Santa Cruz é um clube arrombado, como você mesmo diz. Desculpa a expressão, torcedor. Mas não há outra alternativa de dizer não. Ele mesmo se arromba. É lamentável isso.
Wagner, boa noite.
Boa noite, André, Maurício. Boa noite, torcida coral. Infelizmente, né, a classificação teve na mão. O Santa Cruz, infelizmente, claudicou, né? Até mesmo depois de ter tomado o primeiro gol. Teve a chance de matar o jogo, não só uma, como três vezes. Infelizmente, não teve a competência para guardar. E aí, pênalti, negão, é loteria, né? Infelizmente, não deu mais uma vez. E fica assim a vergonha por um tabu. Não conseguir vencer um time feito altos. Com todo o respeito, não, pessoal de lá, mas inadmissível, né? Inadmissível. Um clube como Santa Cruz tem dificuldades e, enfim, é isso. Vamos embora, é o que tem. Vamos embora.
Deixa eu falar, bota aqui na tela a escalação, tá? Para vocês aí, ó. A Santa Cruz entrou com André Luiz. Eu não vou falar o nome que eu quero dele, não. Eu tô aprendendo a respeitar o cara. Eu não vou falar, não. Mas se eu fosse falar, Totti, Paulo César, Rafael Pereira e João Vitor, Lucas Siqueira, Caio Melo, Matheus Melo, João Diogo, Tiaguinho e Pedro Bertoluso. Não tem muito o que fugir dessa escalação, pessoal. O Willi não foi porque se contundiu, né? Teve uma contusão. Mas vocês querem falar alguma coisa sobre a escalação aí? Surpreendeu vocês? Era isso mesmo? Alguma surpresa? Digam aí.
Maurício, para ser muito sincero, eu esse jogador de Santa Cruz aí, eu conheço o Rafael Pereira, que jogou aqui no Náutico, jogou no Sport, o Thiaguinho, né, e Totti, né, o Lucas Siqueira também. No mais, eu acho que é muito oba-oba, né? Eu acho que essa talvez seja a escalação do time, né, que vai jogar essas quatro partidas para encerrar o ano, né, caso Santa Cruz não consiga, junto à CBF, a sua vaga ou a vaga na Série D. Tricolores temos mais, não mais cinco jogos, né? Parece que o jogo contra o Afogados vai ser...
Contra o Flamengo. Não,
o Flamengo. Flamengo. Finalmente a gente vai enfrentar o Flamengo, né? Vai ser no Arruda. Então são cinco jogos, entendeu? Mas eu não sei assim, se teria um jogador no banco de reserva que pudesse entrar como titular, porque tá, também está muito cedo, está no começo de temporada, essa coisa toda. É, então, assim, em relação à escalação, né, eu quero crer que seria esse time mesmo aí.
É, talvez a surpresa tenha sido Bessa ter ficado do banco, né, Wagner?
É, exato, exato. Eu esperava que Bessa estivesse em campo. Ó, aí Itamar optou por não colocá-lo em campo. Mas ainda assim, eu achei assim, no primeiro tempo Santa Cruz, eu até comentei no nosso grupo, né, que foi, o Santa Cruz fez até assim, dentro das possibilidades, fez uma boa partida no primeiro tempo, teve controle do jogo, não ofereceu espaço ao time do Altos. É, até me surpreendeu o Santa Cruz no começo do jogo, ali nos primeiros 15 minutos, o Santa Cruz procurar o campo ofensivo, né, começou com uma boa jogada ali, com camisa 7 de João Diogo, e os gols saíram naturalmente, na minha opinião, né? Passado o tempo, a partida começou bastante truncada, foi se desenrolando, em que pese a falta técnica, né? Foi um jogo tecnicamente baixo, de muita pegada, de muita vontade, de muita dividida, mas o Santa Cruz, o jogo foi se desenrolando a favor do Santa Cruz, né? E na minha opinião, os gols foram saindo naturalmente. O Santa Cruz, ele conseguiu se impor. A exemplo do que ele fez até, eu acho que ele fez uma partida melhor, uma apresentação melhor do que fez no amistoso contra o 13 de preparação. Mas assim, o Santa Cruz, ele conseguiu se impor, né? Construiu os 2-0, aí eu dei pronto. Agora, né, é manter essa pegada. Mas infelizmente o time sofreu o gol logo no começo, no segundo tempo, né? 2-0 é o famoso placar de trouxa, mas... O Santa Cruz teve a bola do jogo depois. Depois que sofreu o primeiro gol, o Santa Cruz teve a grande oportunidade de jogar um balde de gelo na reação do Altos. Infelizmente, o Santa Cruz desperdiçou. E foi uma chance clara, claríssima de gol. É, logo depois teve uma bola também que João Diogo... É, não sei se faltou fôlego. Eu achei ele um pouco pesado, o João Diogo.
Ele foi driblar para o lado errado.
Ele também escolheu o lado errado para driblar. Acabou perdendo o gol. E aí depois, aí a opinião minha, né? Eu acho que Itamar, ele se precipitou ao tirar o meia, o jogador do meio campo, e colocar o zagueiro, né? Um zagueiro mais alto, para dar mais altura, porque ele viu o jogo aéreo do Altos. Mas eu acho que não era para aquilo tudo. A gente tomou o 2-1, mas o jogo ainda estava sob nosso controle. Eu achei que faltou um pouco de calma nessa leitura de Itamar. E o que acontece? Santa Cruz terminou ficando sem mobilidade no meio, né? Eu achei, né? A gente não trabalhava a bola porque a gente estava com numericamente inferiorizado no meio. Então, o Santa Cruz perdeu aquele equilíbrio e terminou perdendo o controle do jogo, né? Perdendo a posse de bola, perdendo o controle do jogo. E aí o jogo foi ficando perigoso. Infelizmente, veio o segundo gol, né? O goleiro saiu de forma atabalhoada, né? E... Enfim, a gente perdeu uma classificação que estava na mão, cara. Perdemos a classificação que estava na mão, sabe? Então, no geral, foi um primeiro tempo bom, Santa Cruz. Um primeiro tempo bom. Na minha opinião, eu daria uma nota 7,5, 8. Né? Assim, reservadas os exageros, né? Porque foi um jogo tecnicamente fraco, né? Mas o segundo tempo Santa Cruz foi muito, muito abaixo. E eu acho que o erro da leitura do treinador, no sentido de colocar lá o zagueiro, né, aos 19, 17 minutos, sei lá. Acho que ajudou a gente a perder esse... Ele ainda tentou arrumar, né? Ele puxou lá o João Diogo mais para o meio, para tentar dar uma maior consistência numérica no meio, mas ali o resultado já tinha ido para o espaço. É Beleza. Isso aí, gente. Infelizmente, é amargar mais um tropeço, né?
Professor Reginaldo Cabral, boa noite.
Diga lá,
boa noite. Seu áudio tá bem, bem ruim, viu? Tá chiando e tá bem baixinho.
Vamos
mudar aqui. Beleza. André, fala aí sobre o primeiro tempo, André. E o jogo, sobre o jogo, fala aí. Detona.
O pior, Maurício, que no primeiro tempo não dá nem para detonar. Pelo contrário, o primeiro tempo foi até surpreendente. Não que o Santa Cruz jogou esse belíssimo primeiro tempo, até porque era previsível isso. Mas ele soube se comportar bem e ele soube ser efetivo, muito embora o Thiaguinho tivesse perdido aquele gol de cego, né? Que ninguém entende, porque, né? O gol que ele fez foi bem mais difícil do que o que ele perdeu. Entendeu? Então, assim, mas mesmo assim, o Santa Cruz chegou até envolver o time do Alto no péssimo gramado dali, um gramado muito duro, mas você viu o time compactado, vários jogadores um perto do outro, tocando bola, tentando tocar bola, né? O Alto basicamente só incomodava nos lances de bola aérea, foi a marca do Alto praticamente o jogo todo, né? Foi jogo de bola aérea. Então, o Santa Cruz conseguiu fazer, Maurício, o inacreditável, que era 2-0, né? Jogando na casa do adversário, jogando toda a pressão nas costas de um adversário cansado, né? Um adversário que precisava fazer algo mais que ele não tinha feito no primeiro tempo, e era um jogo, eu acho que vocês vão concordar comigo, típico que tio Chico reza todo dia. É para pegar um segundo tempo assim, ele ganha no jogo, porque vai, o segundo tempo, eu pensei, pronto, o segundo tempo, né, vai ser como o tio Chico quer, né? Fechar ali, explorar contra-ataque, eu até cheguei a dizer, rapaz, ó, esse jogo aí, e no momento do segundo tempo, né, tava, depois que o Alto fez os 2-1, que foi nos 5 minutos, mais ou menos, o jogo ficou muito mais pro Santa Cruz, de fazer o 3-1 ali. O Santa Cruz perdeu ótimas oportunidades de fechar. Jogador chegando cara a cara com o goleiro. E não fez o gol. Né? E aí a gente me leva um gol daquele. Né? Um gol totalmente falha. Uma falha gritando do nosso goleiro. E empatou o jogo. E aí foi para os pênaltis. E deu do que deu. Quer dizer, mais uma vez o Santa Cruz perde por suas próprias fraquezas. Né? Santa Cruz conseguiu hoje fazer o que ele vem fazendo nesses últimos anos. Dentro de campo, ele mesmo perde para ele mesmo. Né? Não que o Altos teve lá seu mérito de fazer o gol de cabeça. E vamos cá para nós aqui, né? Vemos e convemos. O segundo gol foi dado. O segundo gol foi, toma aqui, Altos, empata o jogo. Entendeu? E o que mais aborrece a gente é isso, é que a gente tem uma situação que a gente precisava, Maurício, ganhar esse jogo para ter renda. Santa Cruz precisa de renda, Santa Cruz precisa de competição, e na primeira oportunidade que tem no ano, a gente comete uma situação dessa, que aí é mais uma cacetada na cabeça do torcedor coral. Eu não sei aonde é que mais a gente encontra espaço na cabeça para doer mais, porque a cabeça da gente está toda doída e vem mais uma traulitada como a de hoje para acabar de vez com a cabeça da torcida do Santa.
Deixa, antes de passar para Reginaldo, falar aqui de Fledson de Andrade, que é um alvirrubro, mas que acompanha o nosso canal. A gente agradece aí. Um abraço aí, Fledson. Fala, Reginaldo. Tá mudo.
Ele
não,
tá bem baixinho.
Tá muito baixo.
Tá como ele se
não,
tivesse...
Tá parecendo que tá falando no pinico, naquele banheiro de interior de vó, que é 20 quilômetros de distância da casa. Entendeu? Te lembra do banheiro de vó, no interior?
Eu acho que ele tá com problema de internet também lá. Acho que ele tá travando, a imagem tá meio borrada. Eita, meu Deus do céu. Deixa eu ver se o professor volta pra gente falar. É, mas assim, é uma live até que, bicho, não tem muito que a gente tá falando aqui não, tá? É, André, Wagner, primeiro Wagner. É, alguém te chamou a atenção, algum destaque, alguém que você acha que vai ajudar o Santa Cruz nesse ano, ou tava tudo numa barca só?
Olha, no primeiro tempo, para mim, eu fiquei com uma boa impressão de João Diogo. Eu acho que ele pode nos ajudar, né? Ele jogou ali caiu ali pela direita ali. É, tivemos boas jogadas com ele, ele sempre muito participativo. Eu achei ele muito versátil, muito, sabe, em que pese o fato de ele ter desperdiçado algumas chances no segundo tempo, mas eu acho que se deve mais ao físico dele. Eu achei ele pesado, mas eu acho que ele no condicionamento físico melhor, eu acho que ele nos ajuda. Eu fiquei com uma boa, muito boa impressão dele, né? Muito boa impressão mesmo. E o zagueiro que entrou no segundo tempo, Luiz Felipe, eu achei ele assim um cabra muito forte, sabe? Ele muito participativo, brigou, chegou a suplantar os jogadores do Altos, baseando-se na sua força física, né? Ele até me lembra fisicamente aquele zagueiro Rüdiger, aquele alemão. E eu gostei, assim, né? Tive uma boa impressão dele ali quando ele entrou. Tá, beleza, eu sei que a substituição para mim foi... A entrada dele foi precipitada. Eu não teria feito aquela mexida, mas assim, tive a oportunidade de avaliar, né, o desempenho dele em campo. Então, assim, como destaque positivo, eu enxerguei nesses dois jogadores aí, o João Diego e esse Luiz Felipe aí, pelo que eu vi. É, João Diogo, né? E o Luiz Felipe, pelo que eu pude observar ali. Então, são duas peças interessantes que, de repente, e esse Luiz Felipe, ele tem um porte muito alto, né, para o zagueiro. E é isso.
Tem algum destaque que você fala da partida?
Maurício, veja, a gente também precisa ter muita frieza nessa hora de saber analisar o jogo.
Eu tô, né, tendo, viu? Porque senão eu já tinha chamado um bocado de palavrão aqui com essas abençoadas aí.
Veja, o resultado dos 90 minutos foi trágico. Mas o jogo do Santa Cruz, principalmente no primeiro tempo, eu diria que foi satisfatório. E no segundo tempo, uma parte sim. Veja, a gente fica aqui imaginando, vai entrar o tal do si, né? O si quando entra para lascar. Mas não houvesse aquela falha do nosso goleiro, será que a gente perderia o jogo? Tá entendendo? E assim, o Santa Cruz, como eu disse, teve jogadas ajustadas, né? Teve compactuação de setores, né? O campo não era bom, entendeu? Jogadores que me chamaram uma atenção, né? O próprio, apesar de ter perdido os gols, né? O João Diego, né? João Diogo.
João Diogo.
Me deu uma boa referência. O centroavante Pedro é bastante lutador, entendeu? Os laterais também não comprometeram, sabe? O próprio goleiro estava bem até o fatídico lance, entendeu? Então, assim, não é que o time jogou péssimo, todo mundo jogou mal. O resultado é que não foi bom. E para a gente, torcedor de Santa Cruz, quando vê uma traulitada dessa, a gente realmente é complicado a gente separar o joio do trigo. Mas se fizer uma análise bem mais racional, né, o Santa Cruz, ele teve uma atuação é satisfatória para um time que está há menos de um mês junto. Esse time está há menos. O nosso zagueiro, que perdeu o pênalti, está no Arruda do dia 26 de dezembro. Certo? Está há menos de 20 dias. Eu, até perguntaram para mim ontem, não sei se foi Francisco, na nossa confraternização, se eu escalaria ele. Eu disse, eu não escalo. O cara chegou ontem aqui. Certo? Mas aí escalaram ele e ele teve uma boa atuação, na minha opinião.
Foi o Valdec.
Pronto. Isso. Então, assim, o time não jogou assim mal. Né? O time no segundo tempo se acomodou um pouco mais, deixou o como é caso habitual de tio Chico, né? Baixou as linhas, trouxe o alto, mas estava também um jogo disputado. Para mim, todo o X da história, o X do jogo foi a falha do nosso goleiro, que fez com que empatasse o jogo, o alto se acomodou, a gente não tinha mais força, inclusive física, para poder desempatar a partida, até porque eu acho que faltava uns 10 minutos só, e aí foi para os pênaltis. Sabe? Então, para mim, Maurício, eu acho que a falha do goleiro nosso gerou todo esse desdobramento com relação ao Santa Cruz. Entendeu? Não vejo que o time jogou mal, não. Certo? A ponto de, isso é uma desgraça, esse time não... Não. Agora, o resultado, porque é decisivo, né? Se esqueça pênalti, esqueça que hoje era um jogo decisivo. Vamos admitir que fosse início realmente da Copa do Nordeste. A gente ia lamentar, não ia? Que o Santa Cruz empatou por a falha do goleiro. Mas segue o jogo, bola para frente. Entendeu? O problema foi que era um jogo decisivo. Santa Cruz perdeu nos pênaltis, que era para ganhar no tempo normal, porque estava com 2-0, e a gente perdeu dinheiro e perdeu o calendário. Essa é o grande problema do jogo de hoje.
Ô Maurício.
Diga, Wagner.
Me permite também outro destaque.
Deixa eu só falar aqui, Wagner, rapidinho, que o Arthur mandou um live pix aí pra gente. Botou aí, existe o nome dessa eliminação. É André Luiz, o goleiro, né? André Luiz. Assim como André acabou de falar, corrobora com a fala de André. Fala, Wagner.
Outra peça que me chamou a atenção positivamente, embora tenha perdido aquele gol, mas quem está na chuva é para se molhar, foi Thiaguinho. Eu acho que ele mostrou potencial que pode nos ajudar. O gol que ele marcou de cabeça, ele foi muito esperto no lance. Foi uma bola de bate e rebate, ele conseguiu se antecipar o goleiro e cabecear rapidamente para o gol. Foi um cara que brigou, eu achei ele assim. Eu gostei muito também do desempenho dele. Acho que ele pode nos ajudar também, até pelo nível técnico que a gente vai ter pela frente no estado. Porque nosso nível técnico vai ser de sair do alto para baixo, né? Tirando nossos tradicionais rivais, né? Eu acho que vai ser do alto para baixo aí, esse nível aí. Então eu acho que Thiaguinho pode nos ajudar muito também.
Agora, eu gostaria que vocês falassem sobre a atuação de Itamar. Eu achei que ela também foi... Assim, fala mais, né? Vocês já tocaram no assunto. Eu achei que ela foi bastante também significativa para que a gente tivesse um segundo tempo tão diferente do primeiro tempo. O que é que tu achasse, André?
Eu acho que ele demorou muito, sabe, a fazer substituições. O nosso ataque já estava morto, entendeu?
Depois do intervalo, tu diz, né? Porque ele trocou no intervalo,
sim,
né?
Sim, depois do segundo tempo, entendeu? O nosso ataque já estava morto e ele lá, né? Ele só fez aquela alteração lá da defesa quando percebeu que a jogada, que o Altos, principalmente depois que fez o gol, iria explorar muito, né? As bolas paradas, porque realmente os dois zagueiros do Altos, como o nome diz, são altos, né? Mas ele não se preocupou em dar fôlego ao ataque meio de campo, entendeu? Então, se a gente tivesse, de repente, mais gente com mais fôlego no meio do segundo tempo, e aí eu acho que foi o erro dele de ter esperado muito, 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 né? A gente talvez tivesse dado mais trabalho ao time do Piauí, Maurício, entendeu? Achei que realmente ele demorou bastante para fazer uma substituição. Veja, é o primeiro jogo oficial, né? todo mundo ia sentir. Então não tem como ficar aguardando o jogador. O jogador não vai render mais. Aquilo ali é o esgotamento físico dele. Tem que haver a modificação de peças. Entendeu? Eu acho que nesse sentido ele demorou bastante.
E aí, Fagner?
Bom, eu estou com o André nessa. E eu adiciono o seguinte: eu acho que aquele primeiro gol do Alto foi o divisor de águas. Eu acho que Itamachu viu o primeiro tempo satisfatório. A equipe jogou dentro das proposições que ele costuma impor nas suas equipes. O Santa Cruz jogou daquela forma, se impondo, ocupando os espaços, né? E até procurando o ataque, até me surpreendeu o Santa ter apertado ali nos 15 primeiros minutos. Então, acho que ele imaginou o seguinte: não, 2-0, né? Vamos voltar para o segundo tempo. E aí ele entra naquela tradicional espera dos treinadores, né? Esperar os primeiros 15 a 20 minutos para poder tomar alguma ação. E acho que o gol do Altos acabou fazendo com que ele se precipitasse. Né? Ele olhou assim, não, realmente. E o Altos, de fato, vinha tentando forçar o jogo por cima, né? Que tem os zagueiros altos, como o André falou. E acho que ele disse: não, eu vou coibir esse jogo aéreo do Altos. Não era para tanto. Tanto que a gente, mais uma vez, como eu disse, a gente tão logo sofreu o primeiro gol, a gente teve a chance de matar logo em seguida. O que bastava ao Santa Cruz era ter um pouco de atenção e frieza, porque a chance viria. O Alto estava se atirando para frente para poder tentar um empate, e o espaço estava vindo. E o Santa Cruz criou chances claras de matar. E foi aí onde Itamar pecou. Ele, para tentar coibir esse jogo aéreo do Alto, desequilibrou o meio de campo do Santa Cruz ao tirar uma peça do meio de campo para colocar um zagueiro. E aí o Santa Cruz ficou travado, né? não havia movimentação, a movimentação que a gente necessitava para contra-atacar, porque o Altos estava vindo para cima, estava dando espaço. E o que é pior, o Altos não estava conseguindo sufocar o Santa Cruz. O que é pior de tudo é isso, né? Até o lance do gol de empate foi um lance até meio que acidental. Bate e rebate no meio, o goleiro saiu de forma atabalhoada. Então, eu achei o seguinte: o gol do Altos foi o divisor de águas que fez Itamar se precipitar. Isso aí atrapalhou um pouco o desempenho da equipe em campo. Por isso que, na minha opinião, também foi tão diferente aí o primeiro e o segundo tempo. Pode falar, André.
Veja, estava um jogo mais ou menos controlado pelo Santa Cruz. Entendeu? É isso que eu disse. Talvez se não houvesse aquela falha do goleiro, será que o Alto ganharia o jogo? Entendeu? O Santa Cruz, por muito tempo na segunda etapa, teve a oportunidade de fazer 3-1. Estava o jogo ali. É como você bem falou. Você não via, Maurício, e um abraço aí ao meu amigo Reginaldo. Você não via o Alto sufocando o Santa Cruz, aquele sufoco de time de casa. Não. Até porque o Altos também estava na mesma pegada do Santa. Esse time do Altos está aí também há menos de um mês. O preparo físico dele não é melhor do que o do Santa, pelo contrário, sabe? Então, estava um jogo controlado, certo? Estava um jogo controlado. O Altos fez um gol, o Santa Cruz poderia ter feito 3-1, tranquilamente. Aí me vê um goleiro e faz uma presepada daquela. E aí houve o desdobramento de tudo isso. A partir do momento que houve 2-2, você veja que o Alto meio que, diga, opa, meio que se acomodou aqui, né? Deu uma descansada nos jogadores. Santa Cruz não teve mais fôlego, né? Vieram as alterações, e aí não teve mais tempo, o time foi para os pênaltis, entendeu? Volto a repetir, não quero crucificar ninguém, mas a gente também não pode ficar cego aos fatos, né? O lance do segundo gol, até tudo isso que a gente está dizendo aí, aqui, né, fez com que houvesse todo esse desdobramento. Né? O Santa Cruz empatou o jogo, né, o jogo foi para os pênaltis, perdemos a classificação, deixamos certamente de ganhar dinheiro, ranking, pontuação, tudo, por uma situação de uma infelicidade do nosso goleiro. Porque o jogo, na minha ótica, ele estava controlado. Eu não vi o Autos ameaçando o Santa Cruz, não. Né? O Autos foi porque precisava ir, estava dentro de casa, tinha que atacar. Mas não uma coisa, jogadas contactadas, jogadas ensaiadas, pressão, não. Eu vi, era o gol saiu dessa forma, só podia sair dessa forma. E bola alta, né? Chuveirinho. E teve, contou com a infelicidade do nosso goleiro. É isso que eu enxergo, viu, Wagner?
Mandou mais uma mensagem aqui, ó. Além da falha clamorosa no segundo gol, a atuação do mesmo nos pênaltis chega a beirar o inacreditável, irritante. Um abraço aí pro meu amigo Márcio Menezes, que é lá de Arapiraca, tá? Torcedor do Asa, o Asa que passou, né? O Asa que nos últimos anos tem sido tem tido mais sucesso do que o Santa Cruz nos campeonatos que joga, viu? E Ricardo Meira aqui, ó. Cadê Gera para falar desse goleiro de botão? E quando Gera voltar, viu, das férias, ele vai ter muito o que explicar sobre esse goleiro aí.
Ô Maurício, é o goleiro de time de botão, daquele de caixa de fósforo ou aquele de plástico?
Não, aquele redondinho de plástico, é o de plástico.
Agora, por dois Reginaldo. Pênaltis, pênaltis, ele chegou a tocar na bola, né?
Teve umas duas cobranças que ele chegou a tocar tá na bola. Pior do que o time do Santa Cruz, viu?
Melhorou, deixa eu aumentar aqui seu microfone, peraí, deixa eu aumentar um pouquinho.
Tá pior do que o Santa Cruz.
Continua no pinico, Reginaldo.
Tá. Mas agora melhorou um pouquinho.
Tá dando pra ouvir, vamos lá. Mas eu acho que a questão aqui é a internet, vice Maurício. Veja, se fosse uma temporada comum, normal, o resultado, a atuação, né, se a gente fosse analisar por atuação, a gente ia colocar dentro de uma normalidade no sentido de início de temporada. O problema todo é que o Santa tem uma temporada sui generis. Né? O Santa Cruz tem... esse jogo poderia dar ao Santa uma espécie de sobrevida no ano. Em termos de escalação, Maurício e amigos, eu não tenho o que falar, porque eu conheço o Totti, conheço o Rafael Pereira, e Thiaguinho, somente, né? O resto, para mim, é a mesma coisa. Não vi, não tenho informação, não fui atrás, entendeu? Então, eu tenho... Qualquer escalação que ele fizesse hoje, para mim, estava dentro da normalidade. O jogo, em si, é uma característica de Itamachule ter o controle da partida, seja ela contra quem for. Ele, inclusive, conseguiu fazer isso em 2020, enfrentando times tecnicamente superiores a ele. Ele é uma característica do time dele ditar a regra do jogo, fazer com que o que ele propõe para o jogo se concretize. Ele anula o adversário. E isso eu digo baseado no trabalho dele da vez passada no Santa Cruz, em todos os lugares que ele passou, inclusive a partida que resultou na contratação dele foi um 0-0 do Vila Nova, que veio para cá praticamente rebaixado e segurou o 0-0 contra o Sport aqui, que estava lutando pelo acesso. E ele conseguiu anular o time. Então, assim, é uma característica do time de Itamar ter o controle do jogo. E por isso, para ter o controle do jogo, fica mais fácil para ele se ele sai na frente do marcador. Então, por isso que o Santa Cruz, você vai ver o Santa Cruz sempre, nos primeiros momentos do jogo, sempre incisivo para abrir o marcador, porque aí dá a ele a possibilidade de controlar a partida. E eu acho que o Santa Cruz, dentro do que o gramado permitiu, fez isso muito bem. Qual foi a bola que o Alto chegou? Em nenhuma bola. O Santa Cruz teve um gol. O Santa Cruz teve um pênalti não marcado. Logo após o gol. Né, com o Thiaguinho. O Santa Cruz teve uma bola que o Thiaguinho perdeu debaixo da barra. O goleiro arrotou no chute de Totti de primeira. E teve o 2-0. Bom, volta para o segundo tempo. Volta para o segundo tempo. É natural. E aí você não precisa estudar. Você não precisa fazer universidade de futebol. Você não precisa ser... Você precisa só acompanhar futebol e ir para jogos. Você sabe que o adversário está perdendo 2-0 em casa, ele vai se atirar para fazer o placar, ou diminuir, ou tentar alguma coisa. O que ele não vai é ficar atrás, levando de 2-0 dentro de casa, perante sua torcida. E aí o Autos consegue ter uma estocada no início do segundo tempo, aonde o goleiro faz uma grande defesa, inclusive. Ele fez uma grande defesa, a bola foi para o escanteio. No escanteio saiu o gol. No escanteio saiu o gol. Gol que... E aí eu vou isentar ele, embora exista uma máxima de que bola na pequena área do goleiro, mas pela posição dos zagueiros e pela forma como ele ficou na barra, me parece que ao longo dos treinamentos aquilo era bola para zagueiro tirar. Me parece. Veja, eu não vou condenar quem diz que uma bola daquela é para o goleiro pegar a bola. Mas pela forma como estavam posicionados os zagueiros, me parece que era uma jogada treinada que bola ali, o zagueiro tira. Ele espelou pelo zagueiro, o jogador do Aldo não precisou nem subir, mal posicionado a defesa do Santa Cruz, gol. Quando o Aldo faz o gol, o Santa Cruz tem três bolas para fazer o gol. Três bolas para fazer o gol. Três chances claras de que o Santa Cruz sai cara a cara com o goleiro. E perde. Bom, 2-1. Aí o Santa deixa de atacar. Eu discordo de Wagner. Eu acho que não foi um erro de leitura de Itamar. Itamar botou mais um zagueiro. Porque o Alto só tinha uma jogada, que é fazer bola aérea. Só essa. E aí ele botou três zagueiros para liberar Totti. Para Totti chegar mais na frente. E criar a jogada. Totti cansou. Não chegou tanto à frente. O jogador do Santa Cruz, o camisa 10. Muito pomposo em termos de jogador. Muito ineficiente dentro de campo. Não prendia a bola, não alimentava, porque o alto se abriu. Mas ficou aquele jogo, assim, corrido, as duas equipes cansadas, o Santa Cruz foi dando espaço, que não é uma característica do time de Itamar, o Santa Cruz foi dando espaço, os times de Itamar geralmente são compactados, o Santa Cruz foi dando espaço para bolas serem cruzadas. E uma dessas bolas, não foi nenhum cruzamento perigoso, André, Wagner e Maurício, não foi nenhum cruzamento perigoso, foi um balão, a bola caiu entre a meia-lua e a marca do pênalti. E o goleiro vai sair. Porra, pra quê? Que falta de noção de tempo. Eu não sou goleiro, mas eu tenho quase o tamanho dele. Eu não sou goleiro, mas que falta de noção de tempo, de espaço. A bola foi um balão. Do jeito que a bola veio e a trajetória que a bola fez, e a posição e a velocidade que o atacante do alto estava vindo, não tinha condições da cabeçada ser perigosa, porra. Não tinha.
E a zaga estava lá, perto do jogador.
E a zaga estava lá. Ele sai. Veja, ele não chegou nem a socar a bola, porque o
ele
cara
cheirou
do alto...
a bola, Reginaldo. Ele cheirou a bola e acertou o quengo do jogador.
Se puta tivesse, que pariu.
Se tivesse VAR, se um jogo desse tivesse VAR e a bola fosse para fora e o juiz não tivesse visto, podia até ter chamado, porque ele foi tão desastroso no lance que ele não pegou a bola e acertou o cara do Alto, pô.
Aí o Alto faz o segundo gol. E assim, mesmo antes do Alto fazer o segundo gol, você viu que o sistema defensivo do Santa Cruz, que aí é uma crítica, né? Pô, time de feito em cima da hora, tá, os caras chegam, vão jogar. O miolo da zaga ficou claramente intranquilo com o gol levado, com a insegurança do goleiro. Pouco antes do segundo gol, teve um escanteio que foi um bate e rebate. Se tivesse VAR, era pênalti, que a bola pegou no braço do jogador Santa Cruz, dentro da pequena área e tal. E aí o Santa Cruz leva aquele segundo gol bizarro e vai para os pênaltis. Nos pênaltis, cara, teve duas bolas que ele foi... Foi a noite terrível, deu uma estreia miserável. Ele não pegou a bola porque ele é pequeno, porra. Ele não pegou a bola porque ele não é maior. Se ele fosse maior, ele tinha pego dois pênaltis hoje. Os dois pênaltis que ele acertou o canto. Ele tocou na bola, mas ele é pequeno, porra. E teve um que ele saiu, o cara bateu no meio. Se ele fosse maiorzinho, Cássio cansou de pegar pênalti assim. Saía e a bola pegava no pé dele. Porque ele era tão grande que o pé ainda ficava no meio da barra. Mas ele não. Né? Ele caiu, a bola entrou. Então, assim, Santa Cruz desclassificado. É um roteiro para o torcedor do Santa Cruz, Maurício e amigo, o pessoal que estava lá na confraternização. E até brincando comigo, né? Quem é mais pessimista, eu ou Ed Morato. Mas não tem como ser otimista, não. E o tempo diz que eu estou correto. Não podia ser um suco de Santa Cruz maior para esse domingo. Não é? Você manter um tabu contra um Altos do Piauí. Porra, o Piauí não passa nem notícia dele no Jornal Nacional, porra. Só se tiver uma catástrofe. Me desculpe, mas é a verdade. E quando eu conhecia time no Piauí, era o Flamengo do Piauí, Tiradentes, o River. Mas Altos foi fundado há pouco tempo. O Sacuí mantém um tabu contra o Altos, fazendo 2-0, jogando um jogo tranquilo, tranquilo de se vencer, de se classificar. Não é? É, a Ricumina, com a ação desastrosa, não é? Quem quiser chamar de marketing, chame, da presença Santa Cruz, dos torcedores limpando o mato, uma coisa horrível, né? Com alimentação garantida. É, então, assim, não poderia ser um combo perfeito de Santa Cruz. Agora, o grande objetivo do Santa, e esse time foi formado, e eu não vou, viu, analisar o goleiro, sim, porque independe do gramado. Mas os outros jogadores, não, o gramado hoje foi péssimo. É, não dá para você fazer uma análise técnica. E aí, um jogo só, não dá para fazer análise técnica, nem se o gramado fosse bom. É, mas, assim, o objetivo do Santa não era participar da Copa do Nordeste. Me desculpe. Seria bom, seria a questão financeira, importaria para um time que está liso. Né? Então, era importante para o Santa Cruz passar de fase. E até para mexer com ego, inflamar um pouco mais e aí iniciar a temporada. Mas o grande objetivo do Santa Cruz é ganhar calendário para 2025. Eu não estou falando nem em 2024, de perspectiva de possível participação na série. Eu não estou falando nisso. Estou falando que o objetivo do Santa Cruz não é a Copa do Nordeste. O Santa Cruz, esse time foi feito e montado para conseguir a classificação no Pernambucano para o Campeonato Nacional da Série D, pasme, de 2025. Então, o que vinha era lucro. Agora, é doloroso? Para mim, não. Mas, assim, a gente fala o doloroso. Por quê? Porque foi um jogo que você viu que o time do Santa Cruz, com todas as limitações e início de temporada, mas é melhor tecnicamente do que o outro. Para mim, é surpresa, inclusive. O Santa Cruz mostrou-se ser um time mais arrumado taticamente, não é? Tecnicamente também. O Santa, quando foi superior no primeiro tempo, foi superior, fez 2-0, criando oportunidades. O Altos ganhou 2-0 no segundo tempo, não criando oportunidades. O Santa Cruz deu 2 gols ao Altos.
Exatamente.
E no tempo que o Altos venceu o Santa teve 3 chances de gol, claro, que o Altos não teve. Então, assim, o que deixa o torcedor chateado é você ver um time que tinha uma classificação na mão, deixar isso passar. Vai ser ruim para o elenco, porque a cobrança é maior, a desconfiança vai vir, a insegurança vai vir, a impaciência do torcedor não vai ser por causa desse jogo, é de um histórico, né? Então, tudo que está acumulado no primeiro passe errado vem à tona. Isso prejudica o trabalho.
Reginaldo,
agora, diga lá.
Só um minutinho, só para... Eu conversei até isso que a gente estava conversando. Foi, Maurício? Eu não tenho dúvida nenhuma. E eu sei que isso é muito ruim para todo mundo. Isso não vai ser bom para ninguém. Mas o nosso goleiro, ele tenha muito cuidado nos próximos jogos, principalmente no Arruda, porque ele vai estar meio que queimado com a torcida. Sabe? Vou puxar a memória de Wagner aqui. Thiago Cardoso, quando chegou no Arruda, as primeiras partidas de Thiago Cardoso foram horrorosas. Não, não um erro desse tipo, mas Thiago Cardoso fez muita merdinha no começo. O que fez Thiago Cardoso subir foi aquele clássico, primeiro clássico contra o Sport no Arruda, a gente ganhou de 2-0. E ele jogou muito bem. Depois os clássicos contra o Sport subsequente. E aí ele se estabilizou. Até...
Mas naquele ano, porra, o Sport era remédio controlado, só apanhava de 2-0.
Pois é. Então, assim, Thiago Cardoso, no começo, parece que Santa Cruz estreou contra o Vitória, lá em Vitória de Santatão, ele teve uma atuação fraca, entendeu?
Então, foi 3-1, assim, 3-1. Inclusive, gol, no gol do Vitória, não. Me parece que ele falou...
Foi 3-0. Na minha cabeça, foi 3-0.
Então, veja, infelizmente... Vai ter,
a falha dele foi no amistoso.
V, viu? Ele vai carregar esse peso, infelizmente, ele vai carregar esse peso pela falha que aconteceu, entendeu? Que gerou essa situação.
Eu vou puxar André, a vaia quando ele subir para aquecer. Quinta-feira.
É vou André, eu até trago mais um exemplo, agora sendo que esse exemplo sucumbiu, que foi Bruno, goleiro reserva em 2015. Ele não foi muito bem naquele jogo com os Jalguires. Inclusive, a gente perdeu cobranças de pênalti também, né? E ali rendeu um apelido aí de mão de alface. Porque tinha bola que ia na mão dele, ele não conseguia espalmar.
Mas tu se lembra aí... qual foi a decisão pro pênalti que o Santa Cruz passou? Eu me lembro de duas.
Olha, eu estive presente.
Eu acho que a última foi contra o CRB, não foi na Copa do Nordeste?
Foi contra o CRB, foi 8-7. O Santa Cruz naquele ano teve quatro disputas por pênalti. Ganhou duas e perdeu duas. Ganhou do Náutico e do CRB, perdeu do Fluminense e perdeu do Afogados.
Pronto, passou pelo Náutico. Para não dizer que eu não me lembro, eu me lembro de duas vezes desse ano aí, e uma contra a decisão da Copa do Brasil. Eu sei lá, acho que foi contra o Náutico. Não
semifinal do Pernambucano contra o Náutico, 2020.
Foi uma coisa
a
assim.
A gente passou nos pênaltis.
Porque, foi, meu amigo, foi a última vez. Quando o Jairzinho vai para pênalti, Santa Cruz, pega, não consegue não.
Mas o Náutico não conta não, que o Náutico é muito fraco. Tem...
Aí teve um jogo, minha gente, em 2015, que eu estava presente também, Santa Cruz Salgueiro. Santa Cruz também começou muito mal o ano 2015 com o Ricardinho. E o gol do Salgueiro foi numa falha do goleiro Bruno. Ele saiu, fez que ia sair e voltou. Aí nisso, eu não lembro nem quem foi que foi o gol do Salgueiro, sei que o cara foi o gol de cabeça. E ele terminou sucumbindo, entendeu? Então, esse cuidado se precisa. Agora, assim, pegando o gancho da explanação de Reginaldo, é assim, beleza, a gente perdeu a classificação, foi doloroso, né? É um tabu ridículo, mas, assim, não é algo também de você pegar tudo e jogar fora. E nisso eu tô com o Reginaldo. Fica também o alento, porque se a gente for observar, encaixa bem o que o Reginaldo disse, né? A gente, na partida, quando a gente foi melhor, a gente teve chance de liquidar a partida com 3-4 gols. Teve gol perdido embaixo da barra, pênalti não marcado, que eu achei também um juiz muito, muito caseiro, entendeu? Quando, vamos dizer assim, o momento em que o Altos esteve melhor, a gente teve chance também de matar o jogo. E avaliando os nossos concorrentes do estadual... Cara, eu acho que a gente está no caminho certo para conquistar aí essa vaga, uma das vagas aí, a Série D. Né? Fica um bom alento, certo? A gente guarda a empolgação. Eu lembro que quando eu fiz aqui uma live contra o 13, eu vi o pessoal, a gente passa do Altos, vamos passar do Altos. E eu lembro que eu disse, pessoal, nesse caso eu vou optar pelo pragmatismo. Eu não vou cravar que a gente vai passar pelo Altos, porque, especialmente em jogo de início de temporada, bicho, a gente não sabe como é que vai ser as coisas. Então, eu preferi ir pelo pragmatismo. Claro, torci pro Santa Cruz vencer, né? Mas, bicho, não dá para cravar, que a gente não sabe quando realmente a bola rolar para valer. Mas, assim, a gente tem que ter frieza. E, friamente, olhando friamente, a gente tem bons indicativos, né? Que pode fazer uma boa campanha no estadual. A Copa do Nordeste seria apenas o plano, né? Plano financeiro. Porque se a gente passa para a fase de grupo, a gente ia ter que priorizar ou o Pernambucano ou a Copa do Nordeste.
Não tem elenco para isso, não. Tem elenco para isso, não. Não tem elenco para isso. Não tem elenco para isso.
Exatamente. E o nosso foco maior é o quê? É o calendário do ano que vem. Então, gente praticamente entra na Copa do Nordeste para ser coadjuvante. Agora, financeiramente, né? É o que importava.
Agora, meus amigos, veja só, a gente às vezes até é mal interpretado por uma coisa que a gente fala, uma palavra mal colocada, ou um termo. Mas a torcida Santa Cruz é muito empolgada, pô. Ela é muito, é uma coisa impressionante, pô. Então, já tinha torcedor, assim, parecia que o Santa Cruz estava com um escrete. Pera aí, pô. Espera aí, não é? Fica criando expectativas além daquilo que é palpável, pô.
Ô, Reginaldo,
Diz.
Eu no Twitter, porque você não tá no Twitter. Eu no Twitter, eu chamei um jogador. Assim, eu disse: não espero muito desse. Esse é a aposta, né? Mas eu chamei um jogador de uma má contratação, que foi o centroavante que até foi embora por problema no
Fosse
coração.
apedrejado.
Menino, parecia que eu tava falando do Real Madrid. Entendeu? Tem um perfil lá no Twitter que toda contratação ele fez: esse vem para ser titular. Esse é bom. Eu digo: rapaz, o time vai jogar com 32 jogadores, porque todo mundo vai ser titular no time. Menino, incrível.
É uma coisa impressionante. A carência, né? A carência. É um torcedor
Agora.
que não tem ambição nenhuma, viu? E aí eu queria só voltar uma fala lá de trás, quando eu fiz até um vídeo essa semana sobre essa má comunicação do clube na questão do estádio, né? Mas por que eu fui contra? E aí teve muita gente que entendeu a linha de raciocínio, teve outros que não, e disseram para eu torcer para outro time, e que o Santa Cruz é o time do povo. Aquela narrativa. Essa narrativa que faz com que o torcedor do Santa Cruz internalize essa síndrome de vira-lata e seja um torcedor sem ambição, se contentando com qualquer coisa. É por isso que a gente não vai mudar de patamar, enquanto a maioria da torcida do Santa Cruz for assim. Uma torcida que não tem ambição, o dirigente, ele não se sente na obrigação de ter ambição ou de ambicionar alguma coisa. Por quê? Porque migalha para ela é prato cheio. E a torcida Santa Cruz vive de migalha há anos, há décadas. Então é uma torcida que não cobra por quê? Porque dentro dela, na cabeça dela, é um time pobrezinho, que é com muita dificuldade. E que qualquer coisa, ela vê. O simples no Santa Cruz é o extraordinário. Isso não existe, gente. Tem que parar, essa coisa tem que parar no Santa Cruz. A gente, olha onde a gente tá. Olha onde a gente tá. Porra, não, será que a mentalidade da gente tá correta? Não tá, porra. Não tá. A gente tem que parar com isso, essa síndrome de coitadismo, esse DNA mendicante que o Santa Cruz tem. Porque mudando a mentalidade, o camelô, Silvio Santos foi camelô. Se ele tivesse permanecido com a mentalidade de camelô, ele era camelô até hoje. Quando ele mudou a mentalidade, ele saiu de camelô para outra coisa. Então, tudo na vida é assim. Enquanto a torcida do Santa romantizar esse tipo de coisa, o Santa não sai disso, porra. Porque o dirigente vai alimentar isso ao invés de tentar mudar isso. Isso é uma coisa assim, para mim, tão evidente, tão clara, que é como eu dizer assim, a grama é verde. Mas você vai dizer isso,
Não.
viu? Meu amigo, você não é
Olha.
tricolor, você só sabe criticar. Teve um cara que disse assim, porra, te candidata, porra. Porra, bicho, se você for para um hospital e o médico, não é, fizer um procedimento errado, você não vai criticar ele não, é? Você vai ter que pegar o bisturi e fazer certo. Porra, eu não estudei para ser isso não, porra. Eu não estudei para ser presidente. Eu não tenho know-how para ser presidente de clube, não. Agora, eu estou apontando e não estou dando solução. Porque se eu tivesse dando solução, eu vendia. Mas eu estou apontando para que a gente tem que parar com essa mendicância. Isso é chato, isso é feio. Isso não faz a gente crescer, não. Isso faz a gente gostar dessa mediocridadezinha de lotar um campinho na cidade do
Eu acho
interior.
que tem muita gente, Reginaldo, que não é nem isso. É para esconder, é um gatilho que a pessoa cria uma realidade paralela para ela, para se iludir e dizer que isso não é vergonha. Porque eu fui criticar a ação que teve hoje, né? Fui criticar a ação que teve hoje. Já teve um que disse que eu era tricolor, mas torcia pro Fluminense e pro Grêmio, porque pro Santa Cruz não era. Teve outro que disse que eu não conhecia a história do clube, porque o Santa Cruz foi fundado por 11 meninos e o Arruda foi construído. Eu digo, e vai continuar assim sempre? Tu anda de caravela, porque o Brasil foi descoberto através de. O cara veio de caravela. Tu anda de caravela, é?
Ele não usa energia elétrica, não. É no
Dom
candeeiro.
Pedro. Dom Pedro declarou a independência em cima do cavalo. Tu anda de cavalo. As coisas não avançam, não, porra. Não mudam, não, é? Vai ser sempre assim. Ai, junta aqui essa turminha. Capim no mato. É, capim no mato. Não, agora, é, porra, aí não tem condição, pô.
E outra,
Enquanto eu
aí
tô.
veja, eu tenho uma placar, tenho uma revista placar aqui, trazendo uma miserabilidade do Bahia. Isso foi na década de 90. O Bahia chegou a ter uma crise tão grande que nas vestiárias tinha vaso sanitário quebrado, porta quebrada, jogador dormindo no chão. E a torcida do Bahia era igual a do Sanagüe, assim, folclórica. Não em termos de folclórica, romantizava esse tipo de coisa, porque era o povão, era o povão, era o povão. Mudou, lógico, o Bahia mudou de patamar, evidente, por causa de administrações e tal, mas a torcida do Bahia também mudou a mentalidade. Hoje, o Bahia, o torcedor do Bahia, vai estar fazendo um time aí, mas se o Bahia não ganhar, ou não ganhar bem, não é não ganhar, não, é não ganhar bem, a torcida critica. A gente, meu Deus do céu, né? Se a gente ganhar um jogo e fizer uma crítica, ó, a gente ganhou aqui, foi no aborto. Meu Deus do céu, o mundo cai. É porque esse bicho só fala mal. Então, porra, o que é que tem para falar bem? Não tem nada. Apesar de que, volto a dizer, é um início de temporada, não vou fazer análise técnica nenhuma. Acho Itamar competente e pragmático. Para o que o Santa Cruz precisa hoje, Itamar é um nome interessante. Mas é um treinador pragmático, viu, gente? Ele não abre mão das suas convicções, não vai, não adianta a pressão, ele não vai abrir mão das convicções dele, não é? Ele tem algumas alterações assim do nada, alterações de time, de formação. Ele é muito ortodoxo, mas eu entendo que para o momento era o melhor nome. Mas assim, porra, beleza. Eu acho que o Santa Cruz contratou jogadores que até não esperava que contratasse, teve até, fui no mercado, contratou. Mas pô, como esperar os caras jogar, pô? Não fica criando expectativa, porque depois você se decepciona, não com o time, mas com você mesmo, com a expectativa que você criou de algo que não existia, porra. Né? E em relação a essa questão de mentalidade, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar. Porque, veja, o vértice da pirâmide, ele representa a base. Quem instala no poder, ele vai. Isso serve para tudo. Ele vai ter uma forma de comportamento da base que o colocou no vértice. Se a base gosta de migalha, ele vai dar migalha. Se a base é crítica e quer alguma coisa e ambiciona algo mais, ele vai ter que mudar a postura dele aqui. Entende? Então, é esse tipo de pensamento. E isso não cabe mais. Foi bonito. Meu pai roubou tijolo para errar, para construir o Arruda. Vários senhorzinhos alugavam carro, levavam areia. Joia mesmo. Massa. Arretado. Mas isso tem que parar, porra. Isso tem que parar. Porque é feio, é chato e é pequeno. É pequeno.
Mas vamos voltar pro jogo, tá? Vamos dar. Merece alguém merece o troféu Beberibe ou não?
Acho que merece, Maurício, porque é como eu falei, a gente tem que separar a questão do jogo em si e da desclassificação. Entendeu? O jogo em si foi 2-2, né? Um jogo, Santa Cruz jogou bem. E veja, quem aqui iria dizer que o Santa Cruz iria ganhar no primeiro tempo de 2-0 contra o Alto? Entendeu? Eu não imaginava isso. Entendeu? Então, assim, tem alguns jogadores que mesmo com a questão do Santa Cruz ter sido desclassificado pelo placar. Mas eu achei que jogadores tiveram uma atuação bem interessante. Entendeu? Bem interessante, assim. Nada também, nada a nível de seleção brasileira, pelo amor de Deus. Mas é pelo contexto. Entendeu?
Mas quem é o seu destaque, André?
Olha, eu gostei. Eu gostei do. Apesar de ter perdido um gol. Sabe, eu gostei do João Diogo, entendeu? Um cara bem raçudo, né? O Santa Cruz, alguma coisa que a gente também precisa ressalvar aqui, viu, Maurício? O Santa Cruz foi um time que lutou, né? A gente não viu o Santa Cruz, né, andando dentro de campo, não. Foi um time que lutou, né? Correu, competiu com altos, né? O 2 a 0, alguém falou isso aí, o 2 a 0 do Santa Cruz sobre o Altos foi com muito mais autoridade do que os 2-0 que o Alto colocou para o Santa Cruz no segundo tempo. Isso eu concordo. Entendeu? Então, assim, eu até dar um destaque para o Thiaguinho perdeu aquele gol de cego, mas também foi bem interessante. Gostei da postura do Totti, certo? O lateral esquerdo não decepcionou. A dupla de zaga manteve lá. O goleiro, se não tivesse feito aquela presepada, também estava numa boa seara. Mas eu acho que eu gostei principalmente no começo do jogo, no primeiro tempo, do João Diogo. Apesar de ter perdido um gol de cego.
E aí, Wagner? Teu troféu vai para quem?
Eu fico com o João Diogo também. Tive uma boa impressão dele. Nosso melhor momento do jogo foi o primeiro tempo. Ele foi muito participativo, né? Raçudo, brigão. Gostei muito
Pareceu
dele.
pesadinho também, né? Mas correu, viu?
Correu. Não correu do pau, não. Foi encarou. Então, para mim, é João Diogo também. Acompanha o André.
Reginaldo.
Bom, pra mim, Thiaguinho. Fez o gol
Lascou, então.
e deu o passe pro gol de cabeça, né? Um gol de qualidade ali, viu? Ele driblou, jogou a bola pro pé direito, cruzou na cabeça do volante lá, que cabeceou bem. Fez 2-0. Então, eu acho que ele sofreu um pênalti, fez um gol e deu um passe pro gol. Acho que aí. Agora também gostei de Totti. Totti aqui é uma regularidade incrível, né? Um pulmão impressionante. E do João Diogo também, gostei da participação dele. Gostei da participação dele. Achei muito, muito perdido o número 5. E o número 10, até agora, me parece uma caricatura de Anderson Ceará.
Tiaguinho, então. O meu vai para Tiaguinho também. Eles vão dividir o troféu, então.
É, devido. Bota uma orelha para um, outra para outro. Agora tu não vai dizer quem é o pior, não, né?
Não, o pior. Lambedor da Dante Barreto. Por que lambedor, Reginaldo? Diga aí, para nossa audiência rotativa.
Porra, o lambedor. É porque na época, esses meninos mais novos de TV Colosso pra cá, não sabe o que é isso, não. Mas Dante Barreto, a Ponte de Ferro, era um comércio assim impressionante, né? Vendia-se de veneno a lambedor, né? A lambedor ficava no sol da porra, bicho.
Aqueles frasquinhos de dipirona com 1.080 dentro.
Era. Aí era um lambedor, um sol quente da porra. Pelo calor já matava a lombriga, né? Esse miserável desse goleiro, porra. Esse cara. Sim, agora me tira uma dúvida aí. O cara botou um chat aqui, agora veio um insight. Todo mundo falava de Lucas Bessa. Aí eu disse, porra, estou diante de um falcão, né? De um falcão. Porque esse Lucas Bessa é de uma elegância. Eu disse, não, é Zidane, joga ensacado, é um Zidane. Aí o cara treinou a pré-temporada todinha. E hoje não entrou, porra. Tu vai entender o um negócio desse. É isso que eu tô dizendo. Itamar tem disso. Ele treinou a temporada todinha e hoje sequer entrou. E o Santa Cruz precisou de volante, porque o cara saiu mancando no primeiro tempo, né?
Aí é aquela música que tocava em. É aquela. Tô certo ou tô errado? Como é que fazia assim?
Acho que é Silvio
Música?
Malta, sei lá.
Sim, tinha uma música que tocava, que era um professor que faz Mistérios da Meia-Noite. Não tem essa música?
Não, isso é a novela Rock Santeiro de
Pronto, é
85,
tô certo ou
Seuzinho
tô errado?
Malta, que dizia assim: tô certo ou tô errado? Entendeu?
Pronto. Aí tocava essa música, Mistérios da Meia-Noite. Ninguém entende não
É.
que o
Quem
que é
entende não? O
Mistérios da
cara era
Meia-Noite é a música de Francisco, professor Astromapa.
O cara era o cão, passou a pré-temporada toda sendo titular. Menino, quando contrataram o cara, esse daí é um jogador da porra aí, não sei o
O
quê.
Reginaldo e Maurício, você me permita, mas eu acabei lembrando. A gente lá na Confra, pô, aí tá ligado aquele arame que é uma face na cabeça, assim. Passou um cara vendendo, pô. Aí o cara passou assim na minha cabeça, né? Aí depois eu olhei Francisco assim, eu vi, ué, passando na cabeça dele. A mão vendendo por trás. Aí tinha na cabeça, Francisco foi assim, ó. Eita!
Vai virar morcega.
Meu irmão, foi
Mas,
muita
ó,
greve.
disseram aqui que Lucas Bessa sentiu o adutor no aquecimento. Por isso que
Ah,
não
tá.
entrou. Ah, tá. Agora, lembra do que eu disse de Lucas Bessa, não foi, Wagner? Na live contra o 13, que Lucas Bessa é o Eliezer desse ano de Gerailton. Ó, Gerailton elogiou que só a bexiga o goleiro foi segundo. Elogiou Bessa que só a gota, Bessa se machucou. É uma boca de pântano, que Deus
me livre. Vamos pagar o curso pra Gerailton, e Gerailton ser... Fazer um podcast do Petrolina, para ver se o Petrolina toma no caneco.
Boca de Evandro Carvalho. Boca de Evandro.
Olha, pronto, chegou o primeiro. Vocês só sabem criticar. Vamos elogiar o Santa Cruz hoje. Ei, todo mundo feliz. Bom, mas aí quem é
pelo menos a gente sabe alguma coisa, né, porra? Alguma coisa a gente sabe, né, porra?
O goleiro também, Wagner?
Oi, o lambedor pode dar para trio de arbitragem? Pode. Porque se puder, eu vou dar o lambedor pro juiz. Que juizinho ruim da gota serena. Teve um lance no começo do jogo, o cara do Santa Cruz sofreu um sanduíche. O cara mandou o jogo seguir, um pênalti não marcado.
Foi o João Diogo. Foi o João Diogo.
Falta que era
um sanduíche dele.
Falta que era do Santa Cruz, que contra o Santa Cruz ele marcava. O do alto entrava com o pé alto, ele deixava rolar. O lambedor é pra esse cabra, velho. E engraçado que é Wagner Souza, né? Que é o meu nome, é Wagner Souza de Lima. Fila da mãe ainda tem meu nome. Ó, vai pra ele, lambedor.
Não vai pro goleiro, fila não.
Cara,
tem que ir pro goleiro, lá, né? Porra. Não, tem que. Não, não. Monocraticamente. Tem advogado aqui, mas essa porra, eu sou o cabeça de ovo da história.
Eu sou o cabeça de ovo. Por unanimidade.
É, eu sou o cabeça de ovo. Essa porra é o goleiro, rapaz. Não tem outro, não. Tem outro, não.
Falando desse caso, o goleiro botou a classificação da gente e ia perder.
Não, porra, tá com a porra. Tu vai vaiar o goleiro no aquecimento. Tu vai votar em outra pessoa? Então, vote nele.
Reginaldo, se eu não tô enganado do lance, o cara cabeceou a bola já, assim, um pouco depois da grande área, porra. Lá vai o goleiro, sai dali.
Veja, a saída desse goleiro, eu falei no
gol. Se ele ficasse no gol, ele tirava aquela bola de peito, ele matava a bola no peito, assim, ó.
A saída desse gol, do segundo gol, me lembrou um goleiro que a gente tem em 93, chamado Miguel. Era um galego, Santa Cruz inventou o Brasil, lá do Internacional de Santa Maria.
É, exatamente.
Ele tomou um gol desse mesmo jeito contra o Goiás no Arruda. A bola cruzada de lá vai ele, feito um doido, toda atabalhoada. É o cara do Goiás, povo por cima.
Horrível.
Mas a gente fez esse jogo. Mas foi nesse nível aí o gol.
Arthur se tornou membro aí. É Arthur, meu Deus. Arthur.
Não, aí o resto. Arthur Gangster. É. Que porra é isso aí?
Arthur, fala com a gente lá na DM do Instagram ou do Twitter que a gente te coloca no grupo, beleza?
Arthur, tu vai participar do grupo de maior concentração de doido. Não vou dizer por metro quadrado, porque é online, né? Então não é metro quadrado, mas por gigabyte, sei lá que porra é. É muita loucura.
Então vai pro goleiro, né?
Goleiro, pô. Goleiro. Acabou.
Olha, não tem isso aí, né? Hoje, aquele áudio de Reginaldo nunca fez tanto sentido como hoje.
Pronto.
Tá vendo aí? Alguém mande pra mim aí que eu vou botar até aqui na live hoje.
Não bote não, eu vou sair. Eu vou sair.
Mande pra mim no grupo aí.
Vou sair.
Atenção. Oi.
A menina mandou fazer um recorde da minha fala aí, viu? Da mentalidade aí, Bianca. Bianca, você pode fazer um recorde. Você pode fazer um recorde.
Os Alves Rubens estão tudo arretados aqui, ó. Porque eu disse que o time do Alto era fraco. Aí, é burro, né? É burro. Porque a turma acha que eu dizer que o time do Alto é fraco, quer dizer que eu disse que o time do Santa é forte. Né?
Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?
Mas também a limitação intelectual da galera de hoje em dia é muito grande, pô. Infelizmente. Agora sim, eu realmente estou me sentindo, estou aprendendo nos últimos anos a sentir o que um Alves Rubro sente, porque o Náutico não nautica, né? O Santa agora vai ser, o Santa santiou, vai ser assim agora que a gente vai dizer, porque, meu amigo, não é brincadeira não, viu? Toda decisão a gente tá abrindo as pernas agora. Quer falar alguma coisa, Wagner? Fala aí.
Não, a gente vai ter o menino Gera aí essa semana, né? Um cast, né? FC?
Não, foi já hoje. Teve, foi hoje.
Foi hoje, tá lá, vendo, tava vendo.
Tô devagar.
Tava vendo.
Eita, manda uma. Eu vou assistir, eu não assisti ainda. Eu achava que era essa semana ainda.
Já
e outra coisa, cara, Teve um vídeo aí com o presidente do Vitória, ele disse, né? Quase viramos um Santa Cruz. Veja, veja que ponto chegamos, né?
Mas isso não é polêmica, não, Fagner. Eu entendi o que ele disse.
Um Paraná, ele disse gestões irresponsáveis como Paraná e Santa Cruz. Não,
gestões irresponsáveis iam fazer com que a gente virasse um Paraná ou um Santa Cruz. Que era o quê? O Vitória cair para a terceira divisão, da veja terceira para a quarta. Que... Não é? Caiu para a terceira, da terceira para a quarta e ficar até sem calendário. Feito a gente, porra. Quer fundo do poço pior? Né? Se a gente fosse uma Europa e não tivesse campeonato estadual, a gente não jogava esse ano, porra. A gente joga esse ano porque no Brasil, é tão grande o Brasil, é tão grande que existem campeonatos estaduais. Mas se não, a gente não jogava.
É verdade.
Podemos encerrar?
Na hora, né? 22h46.
Antes de encerrar, eu queria que...
Para encerrar, viu? Rapidinho, viu? Eu quero que vocês tirem as crianças da sala, quem tiver com criança, porque eu vou botar o áudio de Reginaldo aqui, que nunca fez.
Eu vou sair antes.
Tanto
não,
sentido.
Fala, André vai falar e eu vou sair. Não é possível.
Eu não, saia não, fica aí.
Rapidamente, eu vou aqui, só, Maurício, prestar uma pequena homenagem a Zagallo, né? Que faleceu na sexta-feira. Zagallo é o único cidadão da Terra que é 4 vezes campeão mundial de futebol. Né? Mais do que Pelé. Né? Zagallo tinha um orgulho danado da chamada Amarelinha. Né? O velho Mário Lobo,
Jorge,
né?
Jorge,
Mário Jorge Lobo Zagallo. Né? Que tanto contribuiu para o futebol brasileiro. Claro que tinha muitas críticas a ele. Né? Ele era muito criticado. Né? Hoje, de ontem para hoje, eu vi muita gente falando, obviamente, que muita gente com carinho, sempre fala as coisas positivas, mas Zagallo foi duramente criticado, porque era chamado de um técnico retranqueiro, entendeu? E juntamente com Parreira. Então, Zagallo foi muito criticado, e até com uma certa justiça mesmo, porque em alguns casos parecia que ele era retranqueiro mesmo. Tem uma passagem de Zagallo aqui no Arruda, né, que pouca gente se lembra, mas Zagallo era o treinador do Flamengo naquela virada, Wagner, de 2-1, naquele jogo da chuva, que Luizinho Vieira fez um golaço de cobertura em Júlio César, e no segundo tempo a gente virou com o gol de Joãozinho. Aquele Flamengo era dirigido por Zagallo em 2001.
O gol, entendeu? Foi marcado do Flamengo por Edilson.
Por Edilson, né? O capetinha. Né? Mas aí a gente tem que fazer a referência ao velho, né, Zagallo, que nos deixou. E também o seguinte, era o último jogador, Maurício, vivo, de uma seleção que, para mim, né, e para muita gente, é considerada a melhor seleção de todos os tempos. Não é a de 70, é de 58. Era Gilmar, De Sorte, Bellini, Orlando, Nilton Santos, Zito e Didi, Pelé, Garrincha, Vavá e Zagallo. Entendeu? Uma seleção que tem Pelé e Zagallo, aliás, uma seleção que tem Pelé e Garrincha jogando juntos, não pode existir uma outra superior a essa. E Zagallo fazia parte dessa seleção. Né? Como ele mesmo disse, fez um gol em final de Copa do Mundo e em 62 também fez um gol contra o México. Né? Então, assim, render aqui todas as nossas humildes homenagens, mais sinceras homenagens a um mito do futebol brasileiro, a um senhor de idade, né? que
nordestino.
Nordestino de Alagoas e que soube abrilhantar, né? E dar conquistas ao futebol brasileiro. Né? É. Foram 4. Veja, o Brasil tem 5 Copas do Mundo. Zagallo participou de 4. Entendeu? Isso é um feito que eu acredito, viu, Reginaldo, que não vai ser alcançado por ninguém.
E se não fosse aquela história de Ronaldo em 98, talvez ele tivesse 5.
Talvez tivesse 5.
Fica uma frase marcante dele, né? E aí você vê que era um cabra macho mesmo. Quando ele diz, vocês vão ter que me engolir. Depois de toda aquela pressão e naquele momento de desabafo, ele disse isso. E falando da seleção de 58, Gente, ainda tem gente viva. É Pepe, Mazola e Boacir. Esses ainda estão. São os três remanescentes daquela seleção maravilhosa, né? E assim, a
Nossa,
conversa que a gente.
olha, eu
Conversa que
queria.
a gente teve hoje de manhã cedo, só um minutinho, Regi. Aquela conversa que a gente teve de manhã cedo, de fato, evidencia isso, né? A geração de ouro do nosso futebol foi entre 58 e 70. 66 foi um acidente de percurso. Mas se você for olhar a quantidade de bons jogadores, que aí se você for colocar na balança, a briga é grande. A briga é grande para você tirar uma seleção só desse sabe, desse
Era
conjunto aí.
craque, Wagner, que não tinha condição de jogar na seleção brasileira porque só cabia 11. Mas era craque de bola. Hoje em dia, a gente tem um lateral chamado Royal, que, na minha opinião, não joga no alto. Entendeu?
Royal só me. Royal é nome de marca de
Emerson
cassino.
Royal. Entendeu?
Abra a boca, é Royal.
Eu queria fazer uma ressalva não, né? Um lembrete aqui e agradecer, né? Embora não tenha permanecido muito tempo, ontem a confraternização do Bibiribe com os membros lá no Mercado da Boa Vista, um ambiente espetacular, pessoas assim sensacionais,
Ainda bem que foi ontem, viu?
pessoas sensacionais, assim, boa, cada um com história, né? De vida, uma história futebolística, tal, não é? A mesa inicialmente ela foi composta meio que de um muro das lamentações, mas depois, né, veio as brincadeiras e tal. Muito bom mesmo. Apesar do Santa Cruz, né, fazer isso com a gente tem esses momentos bons.
Apesar de você.
Pois é.
Agora para encerrar
Amanhã há de
a live.
ser outro dia. Outro dia tá foda. Esse outro dia parece que não chega, não. Puta que
É
pariu.
foda. Olha, agora tire as crianças da sala, porque o áudio que nunca fez tanto sentido vai pro ar agora, viu? Depois no dia que eu não avisei. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Opa. Veja se não foi assim. Você que faz parte de grupo de WhatsApp do Santa Cruz. Veja se não foi assim hoje.
Aqui, Reginaldo.
Hoje tem Santa, não sei o quê, o pau já tá duro, e lá
Oxe.
vai, tá picando fogo, não sei o
Isso.
quê, é madeira. Aí depois fica tudo revoltado na live. Toma, indo no rabo, rapaz. Oxe, alimentar a esperança com merda.
Tome você. Seu porra.
É pra se lascar, viu? É pra se lascar. Vamos
Eita,
embora?
meu velho, vamos embora.
Vamos embora. Que quinta-feira tem Santa de novo, entendeu?
Tem, porra, tem. Olha, é pra mais de 12 mil. Tranquilamente.
Pô,
Se
amanhã
ganhasse
começa.
hoje era 30, né? Se
Amanhã
ganhasse hoje.
começa,
Se ganhasse hoje,
Reginaldo.
era a semana dos 50 mil, né? Nesses dois jogos, com certeza.
Rapaz, mas o pior que eu acho que o público vai dar bom, porque assim ainda fica aquele negócio. Eu vi muito, pelo menos eu ouvi muita gente dizendo, cara, a gente não sabe quantos jogos do Santa Cruz vai ter, entendeu? Também o tempo que tem, se o Santa Cruz jogar sem ver o Santa em campo, eu acho que isso também vai influenciar e acho que vai dar um
Wagner, daqui
pouco
para
caso.
quinta-feira, o iludômetro chega nos 98% de novo.
Bora. Vá,
Agora
torcedor,
sim.
vá, porque, olha, Santa Cruz em campo é feito cachorro piquinês. É raridade você ver agora, viu?
E perdeu também na copinha hoje, viu? Vamos lembrar, né?
Peraí,
Aos
tá bom.
48,
Foi
aos 48.
um gol ridículo o gol que o Santa Cruz tomou, o segundo gol.
Tem
O
chance
cara
ainda,
passou
Wagner?
como vi.
Mas não foi
Tem,
mais
vai ter que
ridículo
vencer
do que
o
o do
Deportivo.
goleiro, não.
Vai ter que vencer o Deportivo Brasil. Vai ser jogo de confronto direto. Tem que vencer para classificar, para fazer os 6 pontos. Se tivesse empatado hoje, como estava empatado até os 49 do segundo tempo, bastava um empate na próxima rodada que estava classificado. Mas a incompetência falou mais alto, né?
Vamos embora que hoje eu tô tão arretado que eu não vou nem botar a música de encerramento que eu não quero nem ouvir essa. Sinceramente, eu tô
Rapaz,
invocado.
que acaba com isso, porra.
Não,
Acaba
hoje eu
com isso.
tô.
Aí quinta-feira tu vai pro jogo. É bem
Vou,
pregão,
Maurício.
é.
Safado, mas.
Pelo menos
Oi,
dá última informação aqui à turma, que tem gente aqui perguntando. Que hora que vai chegar o avião no aeroporto Guararapes? Tem gente que vai lá recepcionar.
Ai, meu Deus do céu. É para vir de ônibus.
Aí o
Para
celular
vir
de
de
Geraldo
ônibus.
desligou, não vem? Não passou uma mensagem, não participou do chat.
Rapaz, Geraldo, tu é pé frio demais, né, rapaz? Geraldo
Puta
sabe não,
merda.
vem pra cá.
Imagina tu,
Eu vou,
Geraldo
eu tô
tem que
pedindo, eu
ser.
que eu quero que ele não vá para esse jogo quinta-feira, porque se ele for, a merda vai virar boné.
Não, tem, ele tem que fazer uma torcida organizada do Petrolina.
Vamos embora.
Sim, Maurício. Só para terminar, só um tiquinho, não querendo alongar muito, eu queria prestar meu abraço aí. Foi uma satisfação ter conhecido pessoalmente pessoas, né? Dos nossos seguidores aí, Jadilson, Valdec, o juiz Kelps. Satisfação ter conhecido todos vocês, Noronha, entendeu? E demais aí, que eu não lembrar o nome. Sinto-se abraçado, foi uma satisfação enorme ter conhecido pessoalmente.
Vamos embora. Vamos embora. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vamos embora. A gente volta provavelmente
Eu vou
quarta-feira com o
conferir ainda,
pré-jogo.
viu, Maurício? Não deu tempo, mas vou conferir o Pernambuco da Sorte que eu comprei ontem aqui para mim. Lá no mercado ontem. Se Deus quiser.
Rapaz, a
Entendeu?
menina bonita, viu?
Não, é minha encarna, que menino
Bonita.
fica na tua.
Wagner, porra, Wagner. Vá por mim, vá por
Fica
mim.
na tua.
Arrombaram o André agora.
Vá por mim.
Era melhor ter encerrado já.
Tchau, porra.
Aqui, Reginaldo.
Hoje tem Santa, não sei o quê. O pau já tá
E
duro. E lá
o
vai.